Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém inalterado o modelo operacional das linhas de transmissão da Eletropaulo.
STJ mantém condenação de ginecologista por morte em cirurgia de lipoaspiração.
Homem barrado em banco por causa de prótese na perna será indenizado.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
O plenário do Supremo Tribunal Federal manteve inalterado o modelo operacional das linhas de transmissão da empresa Eletropaulo.
A empresa contestava a decisão da Justiça de São Paulo, que determinou a redução do campo eletromagnético em linhas de transmissão de energia elétrica próximas a dois bairros paulistanos. Pedro Scartesini.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, considerando a possibilidade de os campos eletromagnéticos oriundos das linhas de transmissão serem agentes carcinogênicos para seres humanos, decidiu aplicar o princípio da precaução, impondo à Eletropaulo a obrigação de reduzir o campo eletromagnético de uma de suas linhas de operação. A empresa recorreu ao Supremo Tribunal Federal, alegando que o princípio da precaução só pode ser observado quando uma nova tecnologia está em vias de ser introduzida no meio ambiente, o que não é o caso das linhas de transmissão da Eletropaulo. Em 2013, o ministro relator do processo, Dias Toffoli, convocou uma audiência pública para ouvir especialistas sobre o tema. Com base nos argumentos apresentados, hoje o ministro Toffoli voltou para manter inalterado o modelo das linhas de transmissão da Eletropaulo.
Enquanto não houver certeza científica acerca dos efeitos nocivos da exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, gerados por sistemas de energia elétrica, devem ser adotados os parâmetros propostos pela Organização Mundial de Saúde, conforme estabelece a Lei número 11.934/2009.
A maioria dos ministros seguiu o entendimento do relator. O presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, não votou, pois ele já havia manifestado posicionamento acerca do tema na época em que ele era integrante do Tribunal Paulista, no ano de 2004.
A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação de um médico ginecologista por ter submetido uma paciente com 18 anos de idade à lipoaspiração sem estar habilitado. A vítima morreu.
O caso aconteceu na cidade paulista de Ribeirão Preto. Rafael Porfírio.
Primeiramente, o médico foi condenado a 18 anos de prisão, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu a pena para 10 anos, em regime inicial fechado. No STJ, a defesa pretendia anular a sentença ou, como alternativa, reduzir a pena, sob o argumento de ausência de fundamentação para fixação da pena base acima do mínimo legal de 4 anos. O relator, ministro Ribeiro Dantas, reconheceu que foi adequada a pena imposta pelo TJ Paulista. Segundo ele, a revisão da pena pelo STJ só é admitida quando constatado abuso ou ilegalidade, o que para o ministro não foi verificado no caso.
A exigência de uso de peças de vestuário em cor padronizada deve ser custeada pelo empregador.
A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, com sede em Minas Gerais. Johnny Luna.
No caso julgado, foi mantida a condenação de uma churrascaria para indenizar um garçom em R$300 mensais pelos gastos ao comprar calça e sapatos sociais pretos. Para o juiz, o argumento de que as peças poderiam ser usadas socialmente pelo empregado é inaceitável, pois desconsidera totalmente a individualidade da pessoa do trabalhador, seus gostos e estilo, impondo a ele um custo adicional para a aquisição da vestimenta de trabalho.
Uma clínica e uma operadora de planos de saúde foram condenadas a indenizar uma cliente em R$ 23.600 por danos morais.
Ela foi atendida por um falso médico indicado pelo plano de saúde. Com dores abdominais, a mulher passou por diversos exames com o suposto médico sem nenhuma prescrição para o tratamento.
A fraude só foi descoberta dias depois. O caso foi julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
Um banco foi condenado a pagar indenização de R$3.000 a um homem que foi constrangido ao tentar entrar em uma agência.
Com uma prótese mecânica em uma das pernas, ele foi impedido de entrar na agência por causa da porta giratória.
O caso aconteceu em Canoas, no Rio Grande do Sul. Carlos Ribeiro.
A instituição alegou que o acesso foi negado em nome da proteção de todos os clientes e que não teria sido comprovada a causa do bloqueio da porta. Mas ao julgar o caso, o juiz entendeu que a situação ultrapassou o limite do mero dissabor e provocou abalos psicológicos ao cliente.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.